Brainstormcast. 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 Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje estamos aqui no nosso quarto episódio da coluna de Planescape. Hoje vamos falar de três planos muito malucos. E eu tenho aqui comigo, para a gente poder bater um papo sobre isso, o Bernardo Hasselman, o Vitor Keb e também o Mestre Tomate. Fala, galera, como é que vocês estão? Belezeira?
Beleza.
Tudo tranquilo.
Maravilha, cara, maravilha. Vamos lá. Então, o episódio de hoje vai começar com o plano de Isgard. Então, vou soltar aqui pra galera, pra vocês darem aí as suas impressões gerais do plano, falar sobre monstros, criaturas, NPCs e também elaboração de aventura nesses lugares. Então, por favor, fiquem à vontade.
Esse é um plano interessante, né? Que ele é baseado na mitologia germana escandinava, ele é um dos... Ele já tá aí faz um bom tempo, ele não tinha esse nome, se eu não me engano, acho que ela era Gladsheim, uma coisa assim. E ele ganhou essa configuração na segunda edição. E ele é inspirado, como eu falei, na mitologia germana escandinava, que vai pensar aí nos deuses do deuses e deusas do Panteão Norte. Então, Odin e toda essa galera, é esperado que você visite, né, você encontre nessa região. E além disso, é um plano muito heróico, né? Então, você pode encontrar nele herói. Existe uma pegada de morrer com honra, morrer com glória, e a Isgard seria um dos lugares preferenciais para essas pessoas visitarem e tal.
É uma Asgard com um hino no lugar do ar, né?
Trocaram.
É basicamente quando você quer fazer um jogo de viking em D&D, você fala que é Isgard, né? Já era, tá resolvido.
A diferença é que, se eu não me engano, né, eu não lembro bem direito das camadas quais são, mas eu lembro que algumas camadas elas faziam, né, um paralelo com outros reinos, né, da cosmologia dos vikings, né? No caso, a Terra dos Gigantes, se eu não me engano, tinha a Terra dos Gigantes do Fogo e a Terra dos Gigantes do Gelo. Não sei se também tinha a Terra dos Vanires e dos Aesires.
É, eles fizeram uma mistureba, né? Se você for ver.
Era meio confuso, porque assim, Isgard é o nome do plano, mas também é o nome de uma parte dentro do plano, né? Que Isgard consiste em ilhas voadoras, sendo que uma delas, a maior, chama Isgard também. É tipo São Paulo. E embaixo das ilhas voadoras, se eu não me engano, havia uma cadeia de montanhas que embaixo dela tinha um mundo subterrâneo. Então era meio confuso. Que era Isgard, Nidavellir e Muspelheim, algo assim.
É isso mesmo.
É, o Muspelheim, que acho que é a Terra dos Gigantes do Fogo, pelo menos na mitologia nórdica original, né? Não sei como é que é, agora não tô lembrando. Mas acho que é isso também no Planescape.
Então, é que o Planescape, eles fundem, né, as coisas. Porque se eu for pegar a mitologia nórdica mesmo, Roots, são 9 planos, né? E aí, tipo, como é que os caras vão inserir... Eu não sei, né? Encheram de camada um monte de plano aí, e nesse aqui eles fizeram, sabe, grudaram algumas ideias no mesmo espaço. Por exemplo, na mitologia nórdica, tá lá o Jotunheim, que é o lugar dos gigantes e tal. No Isgard, em Planescape, já não existe Jotunheim, né? Ele faz parte aí de Muspelheim e afins, né?
Então eles pegaram basicamente um conceito muito juvenil da mitologia nórdica e falou, eu acho que é assim. Colocou.
Conceito juvenil da mitologia.
Boa. Gostei dessa definição.
E eu gosto muito que Asgard é um plano caótico, né? Ele faz parte dos planos do caos, né? E ele é um plano caótico e outro caótico bom. Mas por motivos hilários, Tyr, que é um deus leal e neutro de Forgotten Realms, que é o deus da justiça, que também é um deus viking, tem o plano dele aqui. Então tem uma divindade leal e neutra desse plano caótico e neutro. Não sei como ninguém expulsou ele daqui, mas acontece. Esse plano é meio estranho.
Alguns deuses têm mais de um reino, né?
Era tipo a casa de verão de Tyr, né? Ele passa tipo os outonos em Isgard.
Cansei de mecanos. Vou para Isgard. Não aguento mais modrons.
Então mas eu acho que esse é um plano bacana, porque ele é um plano onde tem um poder legal, que se você morre aqui, você volta aqui, né?
Sim, tem uma conexão com o plano paralelemental da energia positiva, se eu não me engano.
Não, se você morrer, você volta. Só que tem porém, você não sai.
Tem isso, né? E isso é muito interessante. Porque você pode botar uma campanha toda por causa disso, né? Os caras morreram.
Que mais tarde foi roubado pelo Trio Tormenta na cidade de Malpetrim.
Caraca! É Nossa. Verdade.
Aliás, então, tia...
era uma Petrin, não, era o nome do Deus. Tiet. É, Fiat, sei lá. Era uma...
É, tipo, é Tiet da Mistara.
É verdade.
Mas... Então, é uma delas.
Mas era uma coisa que começava com T, realmente. E tinha uma. Nessa cidade tinha um bicho que toda hora matava todo mundo, né? E aí era muito provável que os jogadores, quando entrassem na cidade, morressem e tivessem que fazer parte de toda aquela trajetória, né? De tentar escapar dessa maldição. A benção maldição de não sei o quê.
Esqueci e eu vi aqui, o nome da criatura é Tietis. Roubaram de Mistara na cara dura, nem mudaram o nome.
Caraca, hein?
Pois é, o dono, né? Então, sei lá, né?
Estranho. Mas bem. É legal isso, né? Que é um dos poucos planos que tem um efeito tão poderoso, né? Que é tipo ressurreição genuína automática na hora.
Isso. E um efeito muito poderoso de ferramenta, é uma boa ferramenta pra match, né? Que gosta de prender seus jogadores num lugar específico pra poder fazer a sua campanha, né? São de pontos que não podem mais sair.
E também é legal pra encontro aleatório. Por que esses caras estão brigando com a gente? Porque eles querem. É. Pra eles não tem consequência nenhuma ser morto. Pra vocês tem.
Exatamente, é. Eles batalham Sim. absolutamente sem parar, né? Ele até fala em algum momento aqui do livro que eles batalham sem parar, mas eles se esquecem que às vezes algumas pessoas não vão ter essa mesma sorte, né? Então, as outras pessoas que não são postulantes às vezes estão temerosas aqui por isso, né?
Temerosas de ficarem presas, temerosas, bem, nem todo mundo gosta de violência, nem todo mundo é louco igual um Vic, né? Meu Deus do céu.
Uma coisa interessante também aqui, a gente vai falar sobre isso no futuro, que são as facções, que Isgard é o lar do pedaço de lore mais estranho que eu acho, que é um acampamento secreto de uma das facções, dos Sensates. Os Sensates, eles são as pessoas que gostam de sensações, eles querem experimentar tudo, mas não só o que é bom, tudo, né? E os Sensates, eles têm um lugar secreto em Isgard, que é um acampamento fechado, onde há uma orgia eterna, onde eles mandam pessoas que querem sentir apenas emoções boas. E as pessoas vão felizes. Só que chegando lá, elas morrem. E elas ficam presas numa orgia eterna. E elas não podem sair mesmo que elas queiram. Porque é o modo dos Sensates de tirarem essas pessoas dos números deles. Eu falo, isso é muito cruel. Mas é daqui.
Nossa, caótico, é muito horrível.
Caótico e neutro, quem diria.
Pois é. Agora, se você e seus jogadores gostam de criaturas, né, mitologia nórdica, criaturas da mitologia nórdica, né, os trolls, os gigantes, é um lugar bem interessante para poder fazer uma campanha, né? Dá para poder fazer uma campanha inteira lá, né?
Dá, com certeza.
No sentido de que é a cosmologia nórdica toda colapsada, né?
Hidromel e porrada o tempo inteiro, né?
Isso aí.
Tem até um troll próprio, que é o Fenrir, né? Que é um troll escandinavo. Em vez dele ser aquele troll Senhor dos Anéis, ele é. Ou o troll D&D, que é uma planta bizarra. Ele é aquele cara gordão com narigão que come crianças. Então, o Fenrir, ele foi lançado na segunda edição, se não me engano, e é adaptado pra terceira. Depois esqueceram dele.
É o famigerado troll que cobra taxa na ponte, né? O troll debaixo da ponte.
É bem isso, eles fazem isso, curiosamente. Mas fora esses problemas com troll, ele é um plano bem interessante que a gente falou, e que tem várias aventuras boas com ele, pelo fato que violência é comum aqui, né? E violência é a base de AD&D muitas vezes. E vocês lembram de quais deuses moravam aqui?
Ah, eu posso começar a citar os deuses nórdicos, né? Mas acho que, de uma certa maneira, todo mundo saberia disso, né? O interessante seria saber quais deuses que não são nórdicos que moram aqui, né?
É, pelo que eu lembro, eles traem que aquela deusa Drow boa de Forgotten Realms mora aqui por algum motivo.
Pode crer.
Cara, sabe quem mora aí? A Bast, né? O Bastete, a Bast, a
deusa... A duquesa egípcia, né?
Egípcia. Tipo, ela mora aí, mano.
Qual o sentido?
Ele cita também, né, além de Bast, mas cita Branchala, né, da saga de Dragonlance, e Selune do cenário de Forgotten Realms. Então é uma mistureira boa, né?
Uma Sim. coisa bizarra é que Bast em Forgotten Realms, ela é Charis, né, que é a deusa da luxúria. Então ela também mora aqui. Então aqui, tipo, é bizarro, cara. As coisas são estranhas aqui. Eu ficaria preocupado em andar pro Isgard.
Sim. É. Ou as pessoas querem transar com você até você morrer, ou tipo, te furar até você morrer. Deixa os bacantes. É tipo, será que tem bacantes no Isgard? Em Isgard faria sentido também, né?
Deve ter, cara.
Se quiser empurrar uns lá, não tem problema.
É igual aquela música do Dead Can Dance, é sexo e morte, até onde o olho pode ver. É isso.
É tipo isso.
É, Planescape, quando você é jovem, você joga muitas coisas, você não percebe o subtexto. Aí você cresce e fala, caraca, o subtexto é o texto aqui, tá muito óbvio isso.
Em termos de criação de aventura, acho que tem dois trechos, né? Tanto Muspelheim quanto, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Nidavellir, sei lá como é que fala isso. Mas que são interessantes, eu acho que pensando na construção aí de desafios. Em Muspelheim, ele cita o seguinte: essa camada de Isgard acrescenta outra porção perigosa à natureza tumultuada do plano. Aqui os pedaços de terra flutuam para cima. Isso faz com que ele seja um lar perfeito para os gigantes do fogo, mas um lugar miserável para praticamente todos os outros. E portais aqui levam principalmente a Jotunheim. Então dá para pensar numa série de desafios, perigos e também de objetivos, né? De repente eles querem chegar a Jotunheim de alguma maneira e aqui pode ser uma possibilidade.
O que levanta uma questão, né? Jotunheim, na mitologia, é a terra dos gigantes gelos. Ou gigantes normais, mas do jeito que tá escrito, né, Jotunheim não faz parte de Isgard. Então quer dizer que Jotunheim faz parte de outro plano.
Não dá pra entender, eu concordo. É um negócio meio estranho.
Eu fiquei na dúvida, aonde pertence Jotunheim? Será que é nas terras
exteriores?
Terras exteriores,
eu acredito que lá, porque lá é neutro, os gigantes eles tendem a ser vagamente alheios a tudo. Então eu vou checar depois num mapa das terras exteriores, ver se eu acho lá, porque é bizarro isso.
E uma outra coisa, né, ainda sobre Nidavellir, ele diz o seguinte: conhecido pelos habitantes locais como Casa Obscura, é tão densamente repleto de rios de terra que os espaços entre eles parecem mais imensas e luminosas cavernas. Às vezes, isso torna a viagem de um reino para outro extremamente difícil, porque as passagens que estavam abertas em uma viagem anterior são fechadas no seu retorno. Isso é muito louco, né? Os caras têm certeza que tem um caminho por aqui, mas no retorno isso já se alterou completamente.
Né? É uma campanha maneira, sendo um mercador em Isgard, levando uma caravana, sabe?
Não, e o fato de ter, né, a árvore, né, Brasil, né? Ela conecta com vários outros. Ela pode ser. É como se fosse sigil, né? Também. Ela tem conexão para todos. Tem portais para todos os outros planos também, se eu não me engano. Né?
Ela tem um quê daquela escada. É uma escadaria infinita lá.
Pode crer.
A escadaria infinita que, tipo, é verdade, ela começa no Isgard, né? Ela passa por todos os planos, que é uma das melhores compilações de aventuras prontas pelo Planescape de longe,
pode
eu acho.
Pode crer.
Monte Cook, né?
É, Monte Cook então. É foda.
Mas além dos gigantes, né, que a gente falou, né, tem os gigantes que estão aqui, tem vikings bravos, tem várias criaturas que são bem poderosas, como as Lilandes, né, que aparecem na escadaria, que são mulheres cobras com asas que cantam, e tem também Eladrins. E os Eladrins não é como são hoje, que são, tipo, elfos fadas. Eladrins eram hardcore pra caralho, né, em AD&D. É. Tinha Eladrin que cantava e quem ouvia a canção morria, tá? Que eram as Firris, né, pegava fogo. Eles eram bem fortes.
Caralho. Era como se fossem os elfos, os Eladrins eram como se fossem os elfos da mitologia nórdica mesmo, que eram poderosos pra caramba, né?
Podiam mover
montanhas, eram fortes, eles não eram só mais uma raça de humanoide, né? Eles eram entidades poderosíssimas.
E perigosamente instáveis.
Como se fosse o povo feérico mesmo, mas no sentido mais tenebroso. Não necessariamente tenebroso, mas no sentido do poder, né?
E é isso. Isso foi perdido, infelizmente, né? Tipo, os Eladrins agora são só elfos lá do B.
Elfos lá do B.
Caramba.
É, e além dos gigantes, Eladrins e outras coisas, também tem entidades dos planos superiores, né? Tem. Ainda é um plano relativamente bom, né? Tá mais próximo do caótico bom do que do caótico neutro, né?
Ah, não, ele tá um passo do neutro, o plano
do Zinho. Tá um passo do neutro, né? Tá um passo do neutro.
Ele é bom, mas bom naquelas.
É, um pouquinho bom, né? Mas se não me engano, também você pode encontrar anjos lá. Pelo menos os anjos mais belicosos, talvez, né?
Ah, os devas estão em toda parte do Alto da Roda, né? Os caras são mais queridos.
Maravilha, né? A gente tá caminhando aqui entre os planos e o nosso próximo plano é justamente caótico e neutro. Nós estamos falando agora de um outro plano chamado Limbo. Vou começar com uma menção inicial que ele diz o seguinte: esse lugar é uma verdadeira bagunça. Pega um pedaço de cada um dos planos interiores e misture-os com algumas paisagens do material primário. E isso é muito interessante porque você começa a imaginar essa mistura toda e todos esses componentes construindo desafios interessantes aí para os jogadores, né? Então, começar aqui perguntando para vocês, quais são as impressões gerais de vocês sobre esse plano?
Cara, melhor plano.
É o meu plano favorito, de longe.
É fábrica de moer gente esse plano, cara.
Exatamente. Não, é o lugar preferido de todos os meus magos que querem botar uma torre em algum lugar firme. Onde é que você tá? Quer sair da torre? Parabéns, você agora tá num mar caótico de fogo, gelo. Né? Geralmente as pessoas preferem voltar pra torre, né?
Tem que explicar para as pessoas que não conhecem o Limbo, né? Tipo, qual é a visão do Limbo, né? O caos que é isso aqui, né? Literalmente.
Sim.
Que o Limbo, né, como você falou, é um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo. E nada acontece também. Então, tipo, não tem chão. Tem um mar caótico de elementos que gira caoticamente, onde estátuas antigas e palmeiras e fogo gelado acontece e se desfaz ao seu redor, né? É bem estranho.
Você tá numa rocha aparentemente estável, de repente a rocha vira fogo e não tem como prever, né? É uma coisa muito louca. E é interessante também porque ele é um plano que, eu acho, se não me engano, ele é o único que não tem camadas definidas. Ele é como se, assim, ele é só um grande bololô.
Historicamente foi mudando, sabe? Tipo, no começo eles fizeram bonitinho com 5 camadas, né? Mas aí, conforme avançando as edições, ou eles tiravam ou mesclavam, aí virou essa bagunça caótica. Mas acho que faz todo sentido, né? Pro Limbo.
Sim. Que o centro do Limbo, né, é a Pedra dos Slades, né, que é tipo uma pedra onde os Slades, que são super caóticos, nascem. E é o centro de um turbilhão caótico, que é o plano, né? Então não tem nada assim muito sólido.
Aliás, né, eu acho que vale a pena a menção aqui, tipo, falar em Limbo e não falar de Slade, são os bichão aí, né, Dudu?
Sim.
É, tem duas criaturas que moram aqui, né, os Slades, que são sapos malignos, cruéis e loucos, e os Gifzerais, que são leais e neutros.
Eles não são daí, né?
Ah, eles
vieram de fora, né?
É, eles vieram do plano primário, né? Quando eles eram escravos dos Illithids.
Illithids.
Mas é legal que eles vivem em mosteiros, que eles mantêm com a disciplina mental deles.
Sim. Mas é engraçado essa coisa dos GIFs serem alfo neutro, né? Leais e neutros. Porque eu lembro nitidamente no livro dos monstros do AD&D, eles eram considerados caóticos, neutros, né? Essa coisa da ordem é uma coisa que veio depois, né? Essa mitologia do GIF ser uma criatura que mantém um lugar caótico sendo ordeiro, ela foi vindo aos poucos. Né? Acho que, inclusive, tem muito a ver com o personagem do Darkon lá.
Ia falar isso, o Darkon é a raiz de tudo isso, né? Porque ele fez mais pro lore do GIF Yank, do GIF Zerai, do que qualquer livro.
Verdade, é verdade. Ele explica, né?
Ele explica. E pra quem não sabe, no jogo, né, o Blackon, ele é um GIF Zerai, que é todo ordeiro e organizado, e ele tem uma lâmina feita de matéria do caos, né, uma lâmina Karlak, que ele mantém a lâmina pensando nela. Tipo, então, quando ele tá focado, a lâmina é mais forte. É um personagem muito complexo, que se eu falar qualquer coisa é spoiler.
Nossa, deu muita nostalgia agora, hein?
Conversar com o Darkon era a parte mais maneira do jogo, porque as conversas com ele eram muito loucas. A gente dava aquele disco, né, do Zerfmon, né, que isso aqui é a divindade do Zerai, né?
O círculo não quebrado de Zerfmon.
The Unbroken Circle of Zerfmon, isso, pode crer. Nossa, você pegava várias magiazinhas lá. Ih, falei. Mas tudo bem.
Mas uma coisa que eu gostaria de apontar aqui. Eu imaginava o Limbo como escuro, primeiramente, com elementos aparecendo ao redor dele, correto? Imagino que muitas pessoas imaginam assim, correto?
Cara, eu imaginava como um céu vasto, cinzento, às vezes azulado, às vezes colorido, e as coisas simplesmente iam mudando o tempo inteiro. Eu nunca imaginei ele escuro, imaginei ele sempre colorido.
E às vezes fica escuro.
E às vezes fica escuro.
Como tem aquele negócio que no Limbo às vezes formas estranhas de outros mundos aparecem como estátuas, eu vou sugerir que a gente imagine o Limbo sempre magenta, com estátuas gregas brancas circulando por aí com gráficos lo-fi. Limbo é Vaporwave.
É, gostei dessa visão.
Quando eu narrar no futuro vai ser assim, cara. Tipo, eu tive um estalo agora, esse é o meu ponto.
Aí, falando de aventuras, né, e lugares seguros, ou pelo menos mais ou menos seguros para os jogadores poderem frequentar no Limbo, né, seriam realmente as cidades dos Gifzerais, né, porque elas são a única coisa estável que tem no plano, né. Eu não sei quanto estável, mas você pode cada mestre pode definir como quiser isso, né? Mas os Gifts, elas moram lá, então não pode ser uma coisa extremamente perigosa, senão eles não viveriam lá, não conseguiriam, né?
E segura até a página 2, né? Os Gifts não são um povo muito acolhedor.
É, exatamente, é, exatamente. Tipo, você vai lá por conta e risco, né? É isso.
Sim. Os Gifianques são maus, mas os Gifzerai não são bons, né? Eles simplesmente não são maus, tão maus quanto os Gifianques, pelo menos, né? Eles são mais um povo que não quer se meter com nada, né? Eles são mais, tipo, uns...
Os Gifianques foram, tipo, ah, pra que a gente não ser escravizado de novo, nós temos que matar todo mundo. E os Gifzerais, só que a gente não for escravizado, só vai ficar no nosso canto e não mexer com ninguém.
Tirando Ilifid, né? Ilifid, eles caçam.
Tem que ter uma vingança ali razoável. Mas uma coisa legal que nós falamos é que no Limbo, se você tiver a capacidade, tipo, intelectual e sabedoria, você pode forçar o caos a tomar ordem. Isso. E aí, o que você imagina pode acontecer desde que você continue imaginando. Então, mentes poderosas podem levantar torres no Limbo, por exemplo, ou criar grandes obras que se desfazem em caos quando ele se distrai.
O que funciona a concentração, né? Precisa ter muita concentração pra conseguir controlar o espaço do Limbo, né?
E não parar de concentrar nunca, né?
Pois é.
Que em AD&D era, tipo, ter sabedoria alta, né? Mas se você jogar quinta edição, por exemplo, você pode requerer técnicas de concentração, que é uma mecânica toda hora.
É verdade.
Aí você pode ter efeitos interessantes. E tem uma versão, uma parte da grande marcha Modron, a aventura, que você tem que liderar os Modrons pelo Limbo. E eles, tipo, eles são criaturas da ordem, eles não sabem isso.
Eles são antítese, né? Eles são antítese do plano.
Exatamente.
E eu lembro que meus jogadores, eles fizeram a coisa mais louca, que eles basicamente imaginaram um skate gigante. Aí eles estavam levando todos os Mondrons num skate colossalmente grande, andando por um half-pipe ancestral, assim. Limbo é bem ousado, assim, é drogas pesadas.
Pode crer. E uma coisa muito interessante do Limbo também, a gente esqueceu talvez até de falar lá em Midgard, né? Mas a cidade portal para o Limbo é muito interessante também. Zaus, ou Saox, ou qualquer outra permutação das quatro letras, né? É uma cidade que muda o tempo inteiro, né? Eu já mestrei várias aventuras interessantes nessa cidade. Os jogadores nunca queriam entrar no Limbo, né? Por razões óbvias. É, mas a cidade mesmo, eles acabavam se divertindo. E é menos perigosa.
Eu nunca usei ela, cara. Tipo, os jogadores sempre evitaram o máximo possível ela.
Também, né? Não é um lugar mais tranquilo, né? De você viver, né? É uma cidade que... A arquitetura da cidade muda o tempo inteiro, né? A cidade tem uma hora que é uma coisa, tem uma hora que vira uma cidade completamente diferente, né? Não tem muito como você se guiar, né? É tipo uma trip muito louca, né?
Uma coisa que é bizarra do Limbo é que o Limbo também tem alguns deuses que moram aqui, né? Tipo, e muitos deles não fazem nenhum sentido estarem aqui. Por exemplo, Tempus, o deus da guerra, ele mora aqui. Por quê?
Faz sentido estar em Asgard, né?
É, porque não é Asgard, ele errou o plano. Ou a antiga Mistra, né? Quando ela era Mistril, ela tinha um plano aqui também. É tipo, por quê?
Tá vendo? Quando ela era Mistril, isso? Até faz um certo sentido, porque ela era neutra, né? Ela não era uma deusa boa. Então, o caos da magia, né? Tipo, tem muita coisa, sei lá. Acho que talvez fizesse sentido. Mas Mistra não faz mais, né? Mistra acho que tá em qual plano agora?
Cara, acho que ela tá... Ela é neutra e boa agora. Deve ter Arbórea, sei lá.
É.
Perguntar onde está a Mistra por aqui. Ela morre toda hora, então muda de ideia.
Pode crer, né? É verdade.
E, cara, nesse local de puro caos, né? Eu queria perguntar para cada um de vocês três, como elaborar uma aventura, como um mestre pode criar um desafio interessante nesse lugar e um desafio que, de fato, possa ser solucionado, né? De alguma maneira, porque o livro parece fechar as portas, muitas vezes, a essa condição do desafio. Então... Queria perguntar aí pra vocês como é que vocês elaborariam aí uma aventura.
Cara, tem muitas coisas interessantes que você pode fazer. Muitas coisas interessantes que eu falei. Não. Mas eu vou falar algumas coisas interessantes que tem no Limbo. Por exemplo, realmente é um lugar pra magos loucos que querem se afastar de todo mundo e criam seus jardins e torres loucas nesse plano caótico, né? Mantém isso de maneira, não sei, mas pode-se... colocar, né? É um lugar bem dinâmico para você, se você quer surpreender seus jogadores. Você pode fazer uma listinha rápida de coisas que para acontecer, né? Essas reviravoltas de mudança de elemento, etc. É um lugar que você vai interagir com os Gifzerais e com os Slades, né? E os Slades, se não me engano, tem uma coisa muito interessante, que alguns deles têm uma pedra na testa. Se você pegar essa pedra, você pode dominar os Slades. Então, se você quer ter um escravo muito poderoso, você pode procurar isso, né? Por exemplo.
Muito, muito poderoso, mas completamente surtado, né?
Pois é. Ele pode se voltar contra você de alguma maneira. Eu não entendi exatamente aquilo que você quis dizer, porque, né, a lógica caótica de um Slayer não é a lógica ordenada de um jogador, né?
Isso, cara, também... eu fico tentando imaginar o que que passou na cabeça da galera quando falou, vamos criar uma criatura pro Limbo, vamos inventar o Slayer, tá, como ele é? Ele é um sapão. Tipo, da onde veio essa ideia?
Não, ele é um sapão que bota um ovo dele e você.
Pois é.
E tipo predador. Predador não, tipo alien, né, cara? A criatura nasce das tuas entranhas.
E o engraçado também é que o Slage, a day dele, era imune à insanidade e feeble mind, porque ele já é louco e meio retardado. Então,
pode crer.
É tipo. Como? Mesmo o Death Slide, que tinha inteligência 17, era considerado completamente louco. Então, o Slide, ele podia fazer o que o narrador quisesse. Ele podia ter um momento de genialidade incrível e fazer uma tática avançadíssima, ou ele pode fazer algo tão estúpido que é brilhante, sabe?
Pois é.
E, é claro, botar um ovo no jogador que vai morrer.
E vai virar, vai ser, né, o ninho de um novo Slide.
Ai, que mancada.
É, porque, tipo, o fato que ele podia, ele não precisava te derrubar, ele podia morder você, aí ele tipo que tava, você tinha um ovo de Slide, então...
Pois é. Ele te morde e sai correndo.
É Bernie 2.0 aqui, mano. Nasce um Slide de você,
meu. E o Slide, na verdade, eles têm vários tipos, né? Eles têm o verde, o vermelho, o azul, o preto, o Slide da morte, o Slide cinza. Tinha...
Acho muito Power Rangers, né? É.
E era, todos eles eram um tipo de sapo, né? Podia ser um sapo grande, um sapo pequeno, um sapo mago, um sapo alto, todas as cores.
Sim. É, também outra coisa legal é se os jogadores quiserem uma espada muito interessante, muito foda, né? Conseguir esse metal aí, esse
Caraca, né?
Pô, imagina só uma espada de caraca igual a Darkon. Só aqui que você encontra.
É, sim, o problema é achar, né?
O problema é achar, roubar, né? Você tem que... Já vai, os GIF Zerai vão ficar atrás de você, igual os GIF Yank atrás de espada de prata por aí, né?
Eu acho muito legal a ideia dos monastérios, sabe? Dos GIF aí. Tipo, sim. Como esses espaços de, sei lá, de tentativa de controle da zona toda, sabe? Uhum. Eu acho que aqui daria uma boas aventuras, sabe? Você tentar, sim, viajar. Só viajar por Limbo, você já tá perdido, né, cara?
É, ele fala que as criaturas do plano... Elas podem manter esses bolsões mesmo inconscientemente, mas para que você não se anime muito, porque pode ser extremamente entediante.
Mas o Limbo também, né? Um Slaad, ele pode querer manter um ar estável, mas por que ele faria isso?
É, então.
Gif Zerai talvez tenha mais razões para fazer isso. Mas é muito interessante imaginar um monte de jogadores com a mente indisciplinada vagando por um monastério Gif Zerai, né? E provavelmente fazendo todo tipo de merda. Né? Com as suas mentes, né, caóticas e não muito ordenadas.
É um plano que você depende do grupo, só que cada um pensa de um jeito. Nossa, deve ser uma loucura, né? Se for para pensar, explorar isso, né?
E o bacana da Arvada de Caótica é que você pode encontrar qualquer coisa aqui, sabe? Tipo, você pode pôr um portal pra muitos lugares. Eu já coloquei um portal pra Under Mountain no Limbo. Então jogadores nível 4, sem querer, foram parar no nível 17 da Under Mountain.
Que legal, cara.
Aqui foi feito como um lance de humor, sabe? Tipo, eles aparecem e encontram um Lich e um vampiro jogando cartas, assim, tipo... Ei, como que chegou aqui? Aí eles, não, você veio pro lugar errado, volta pra ali e sai pro outro lado, sabe? Porque é um Limbo, sabe? Coisas estranhas acontecem.
Uma vez eu fiz numa campanha minha, eu botei que o rito de iniciação dos Caosetecas, que é uma facção do Sigil, né? Justamente facção do caos, né? Do pura total. Que o rito de iniciação era os Caosetecas seniors, né? Meio que enganavam os novatos pra poder entrar no Limbo e quem sobrevivesse estava bom. Tinha que sobreviver um dia no Limbo.
Parece algo que eles fariam.
É. Maravilha, cara. Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio. E, né, chegando ao fim aí desse nosso plano do limbo, nós vamos caminhando para esse plano complicadíssimo e talvez um dos menos hospitaleiros aqui das nossas possibilidades planares, né? Estamos chegando agora em Pandemônio. E aí, galera, qual a impressão geral de cada um de vocês aí sobre esse plano?
Cara, imagina uma gaita gigantesca que você fica soprando ela sem parar e, tipo, tem um som binaural, sabe? Você fica escutando esse negócio tudo quanto é lado. Esses sons, assim, dissonantes ao mesmo tempo. Isso daí é um pandemônio, cara.
É uma gigantesca micareta planar.
Deus. É, se você quer enlouquecer os personagens dos jogadores de vocês e deixar eles completamente inúteis, é uma boa ideia botar eles nesse plano. Porque eles vão ficando loucos, né? E quanto mais fundo nesse plano você vai entrando, né, quando você vai passando pelas camadas mais profundas desse plano, a loucura é quase certa, né? É uma coisa quase meio Lovecraftiana, se você parar pra pensar.
Um ponto aqui que nós temos que apontar que é importante é que nós passamos pelo lado bom da planar, né? A gente começou em Mecanos, no primeiro episódio, que era o Leal. Aí nós fomos até Limbo, que é o caótico e neutro. E agora nós começamos a nossa saga pelos planos malignos, né? Daqui pra frente é só desgraça.
O Pandemônio já é um plano inferior, né? Já é considerado um plano inferior.
Só desgraceira agora daqui pra frente.
Ele é o primeiro plano inferior lá do caótico, né? Então não é tão mal assim, mas ainda é bem horrível.
Ele divide aqui o plano em quatro camadas fundamentais, né? Pandesmos, Cócitos, Flegeton e Agathon. Como é que vocês enxergam aí cada uma dessas camadas?
Pelo que eu lembro, todas as quatro eram cavernas imensas com um vento terrível que sopra, mas mudava o tipo de caverna imensa que era, mas era
uma
caverna...
Isso.
Alguém com certeza teve maus momentos por uma caverna e falou, caraca, vou fazer um plano pra cada momento ruim que eu tive aqui. Porque, tipo,
Pandesmos é a mais de boas. Pra você ficar aí no... Quer dizer, isso é muito relativo, né? Mas das quatro, Pandesmos é a menos pior, assim, no sentido de você conseguir sobreviver aí.
As cavernas são maiores, né? As cavernas são mais espaçosas. São cavernas tão grandes que podem conter nações inteiras, né?
Uhum.
Se não fosse pelos ventos.
E tem um ponto também legal, né, que a gente lembrar, que como esse é um plano maligno, né? E então... Em algum lugar desse plano, o rio Stige passa.
Sim.
Né? Que o rio Stige, ele liga todos os planos malignos. Então você pode velejar pelo Stige.
Se não me engano, acho que no primeiro mesmo, no Pandesmos mesmo.
Sim, você vai aqui, isso mesmo. Que também é o mais habitável. Então tem comércio planar pelo rio Stige, que é a coisa mais plana que possível, né? Você tem um rio do esquecimento e tem uns barcos vendendo coisas lá. Né? Tipo, porra.
E aí os túneis vão ficando cada vez menores conforme você vai atravessando as camadas, né? Até que no último, na última camada, que é a Gafion, você não tem mais túnel. Você só tem buracos dentro da pedra.
Mas bolsões de vazio, cara. É loucura isso aí.
Deve ter Shorns lá, possivelmente. Lembra do Shorns?
Caraca, mais ou menos.
Era um bicho que era tipo um povo terrestre que comia pedra.
Nossa, faria sentido. É uma criatura que conseguiria sobreviver num lugar como esse. Verdade.
E nós falamos sobre loucura, mas é um fato que existe um vento, né, que uiva, que é um som terrível e que deixa todo mundo louco, eventualmente. Então todos os moradores que moram aqui já estão loucos e todos os visitantes estão enlouquecendo. Mas também é um lugar bacana pra um mago poderoso ou alguém que queira um pouco de privacidade e consiga bloquear o vento.
Ele fala que talvez possam existir planos mais quentes ou mais frios ou mais isso ou mais aquilo, mas certamente não há nenhum plano mais solitário do que esse, né? Ou enlouquecedor. Ele fala também sobre essa questão dos ventos trazerem os lamentos, né? Então os jogadores podem ficar ouvindo o tempo todo essas lamentações, esses gritos e vagidos absurdos de pessoas que estão sofrendo e que estão lamentando alguma coisa, né? Isso é muito pesado, né, para um jogo.
É o caminho, né? É o primeiro passo para os infernos, né? Já é um inferno, né? Já é um lugar de... Como é que se fala? De de punição, por assim dizer, né?
O Vecna tá aí? O Vecna não tá aí no Pandemônio?
Ele tem uma fortaleza lá, pelo menos. Ele não para quieto.
Acho que o plano alimentar das cinzas que o Vecna fica.
Aqui tem Talos, que é o deus de Forgotten Realms, da destruição climática, né? Auril, que também é a deusa do frio, neve e outras desgraças. E, se não me engano, Garagos, que é do deus das matanças.
Ah, é, pode crer. Que era o inimigo de tempos.
Tem uns dessa palavra ali. O Vecna, então, só tem a casa de campo dele aí, né? Tipo, ah, eu tô querendo tirar umas férias, eu vou lá escutar um pouco o som.
É que o Vecna é um cara muito ativo, né? Os outros deuses fazem porra nenhuma. O Vecna sempre tá fazendo alguma coisa.
Pois é. Virou até série de TV, vocês viram, né?
Uma coisa que eu achei muito interessante é que nos pontos mais profundos aí do plano, você tem buracos tão imensos e tão profundos que eles podem servir como cofres perfeitos ou até gaiolas para se esconder monstros muito problemáticos, né? Então isso pode gerar uma série de aventuras interessantes.
Pois é, já tem uma mega quest aí. Manda a galera buscar, cavar buraco no Pandemônio. Olha que legal. Fala assim, ó, leva um protetor auricular e desce. Vamos ver o que acontece.
É aquele negócio maneiro. Você precisa resgatar uma bruxa cinzenta que sabia tanto, mas tanto, que foi banida para um buraco no plano, sabe? E aí você tem que desbravar os ventos terríveis e achar o buraco dela e tirar ela de lá e aguentar a bruxa te achando o saco aí.
É um jogo de survival, né? De sobrevivência isso aí.
É uma maneira de você mesmo poder lidar com criaturas muito mais poderosas do que você é capaz de lidar normalmente. Você não pode destruí-lo, porque não prendê-lo, né? Para sempre. Quase um cárcere, se você parar pra pensar, né?
Que virá em breve.
Então, e essa questão, pessoal, eu li, eu não sei se eu entendi tudo, mas ele fala que tem umas alterações de gravidade, né? Nessas cavernas. Ele até cita que às vezes a gravidade ela sempre tá mais próximo da parede mais próxima onde os jogadores estiverem. Então isso cria loucuras e estalactites indo pra direções malucas e coisas desse tipo.
É, muda de camada pra camada, né? Tipo, a gravidade do negócio. Se eu não me engano, é o Phlegeton, né? Que a gravidade é mais parecida com a nossa, assim. Que ela é direcionada pro chão. Agora as outras... Cara, nossa, eu lembrei. Uma vez eu joguei um grupo de jogador meu aí. Nossa,
morreram
todos. Foi muito bom.
Todos. Nota 10.
TPK mas... justificado, aí fala aí.
Quem mandou, né? Quem mandou irem pra aí? Eles foram pra aí porque você deu um empurrãozinho ou você deixou eles livres pra poder tomar uma decisão?
Cara, eu sempre dou opções pros meus jogadores. Eu sempre dou duas, três opções. Eles quiserem, tá bom.
Então eles morreram porque mereceram.
Ótimo. Mas assim, morreram ouvindo um som, tá ligado?
Um som pesado.
Som pesado.
Metal pesado.
Acho que esse plano talvez possa servir, de certa maneira, como um impeditivo, um problema aí para os arcanos, né? Ele cita o seguinte: os ventos nesse plano tornam a conjuração muito difícil, para dizer o mínimo. Componentes materiais tendem a se dissipar e até falar ou gesticular pode ser um problema por conta desses ventos e as suas variações. Ainda assim, a magia selvagem pode ser aprimorada aqui.
É um plano caótico, né? Inclusive no plano anterior, o Limbo, né, qualquer magia lançada gerava um efeito selvagem automaticamente, né, que eles chamam de magia selvagem. Aqui você pode acontecer às vezes.
Não, eu tava viajando aqui porque tipo, eu tava lembrando do quando eu joguei uma galera aí, essa questão da gravidade era muito doido descrever isso, sabe? Porque como a gravidade não funciona igual a nossa aqui, a própria descrição do que tá acontecendo, você deixa todo mundo desorientado. É muito louco isso daí. Como é que os caras pensaram nisso nesse sentido?
Pode crer.
Um ponto também legal é que aqui tem uma única criatura nativa, que são os uivadores. Lembram deles? Era tipo um cachorro espinhento que uiva.
Caralho, que loucura.
Eles apareceram na segunda edição, onde eles eram um cachorro bizarro, aí na terceira eles ganham mais espinhos. Mas eles são a única criatura nativa daqui, que eles vagam por aí e eles uivam. E algumas pessoas acreditam que, tipo, eles que criaram, sabe, esse som todo, porque eles estão sempre uivando.
É todo um conjunto, né? E aí eles ficam criando eco, né? Pra sempre. Tem um deus muito maneiro que vive no Pandemônio. Agora eu lembrei o Loki, né? Que é o deus mais legal que tem. Não tá em Isgard, tá no Pandemônio, tá vendo, gente?
Pois é, aí fica sem graça, né, Isgard, né? Perde um pouco a graça. Pô, você tá andando, você encontra um cavalo com trocentas pernas andando rápido. Pô, ia ser muito louco se tu encontrasse isso no Isgard, né?
É, de repente você faz toda uma saga ultra violenta em Asgard pra encontrar Loki, e ao final alguém diz, não, ele não tá aqui.
Isso parece muito jogo meu, né? Essa...
Sim, parece.
Ele está na sua residência de inverno, no outro plano.
Ele tem um esconderijo lá, né? Como tá dizendo aqui.
Ele toma chá com o Vecna, né, quando ele vai na casa de verão dele.
É, eu li em algum lugar que dizia que em alguns lugares onde esse vento é muito mais intenso e por conta da gravidade ser alterada... em alguns momentos o que pode acontecer é que os jogadores vão ser levados pelos ventos com a força da gravidade ajudando e talvez eles sejam despedaçados nas rochas sem chance de sobreviver.
Sem chance de sobrevivência é sempre ótimo, né, cara? Tem muitos instant kill em Planescape, né, se parar pra pensar.
Pois é. Ó, fica a dica. Pega uma placa de surf, encanta ela, uma queda suave, cara. Melhor modo de andar aí, kitesurf pra mar.
Surfista prateado no pandemônio. Sim. Agora, cara.
Isso é magia da prancha funcionar, né? Porque tem magias que não funcionam, né? Escolas que não funcionam em alguns planos, né?
Ó, a chance é meia-meia de dar certo não dar, o que é melhor que as chances habituais, que é nenhuma chance de sobreviver,
exato,
sabe?
Então, é verdade.
Bom, com certeza. Cara, queria perguntar pra vocês... A gente já citou uma coisa ou outra, uma ideia ou outra, mas mais uma vez, né? Dado todas essas dificuldades do plano, como vocês elaborariam uma aventura aqui? O que seria possível trabalhar com os jogadores numa saga intermediária ou final?
Não sei. Bom, dá pra explorar também a Bleak Cobble aí também, né? Tipo, algum plot nesse sentido. Mas eu gostei da ideia de trancar algum personagem muito poderoso num buraco daqueles lá. Ou algum objeto valioso, assim, a galera tem que entrar no limbo pra conseguir recuperar esse objeto. No limbo, não. No pandemônio. E, tipo, acho que isso pode render muita coisa, sabe? No sentido de, sabe? Chega a ser um jogo de survival. Você pode até criar algum tipo de dinâmica assim, ó. Durante a sessão de hoje, vocês têm que resolver isso daqui, senão tchau. Pra simular o tempo pode ser bem legal também.
E o bacana do lugar, como as pessoas tendem a ficar loucas aqui, você pode colocar todo tipo de personagem que não poderia ser um vilão, geralmente, mas como um vilão aqui.
Pois
como
é.
Os jogadores encontram uma cidade no limbo, onde as pessoas seguem ordens ou elas são mortas por um Deva que tá enlouquecido, e o Deva começou a citar ordens e regras pra organizar, mas ele obviamente tá louco, sabe? Os jogadores não... Se forem bons, geralmente não vão brigar com o Deva, que é Léo e bom. Mas aqui poderia ser que aconteça.
Esse é um plot maligno, né, para os jogadores. Gostei. Vou aproveitar.
Eu quando eu joguei meus jogadores aí, os personagens jogadores aí, eles estavam de passagem. Eles não tinham que fazer nada ativamente no plano, só tinham que fugir, sabe? E rendeu, acho que uma ou duas sessões para tentar criar estratégias para não ficar aí, porque vai contando, né? O tic-tac da insanidade vai rolando aí, né? Eu lembro que eu tinha feito isso no passado. Era só uma passagem, tentativa de sobreviver mesmo.
E outra coisa interessante, né? Porque você falou de resgatar coisas que foram perdidas ou presas aí, né? Nesses lugares, nesses bolsões de ar, no meio da rocha, né? Nesse plano extremamente hostil. Mas é interessante também a ideia de prender as coisas, né? Imagina só, ter que enganar uma criatura poderosíssima, um diabo, uma coisa que está perseguindo jogadores ou é um inimigo dos jogadores, tentar encontrar um portal para um desses lugares absurdos, só de ida de preferência, tentar convencer o desgraçado a passar pelo portal, por exemplo. Né? Isso é uma maneira de lidar com obstáculos.
Cara.
Ou mesmo, né, algum item que você tem que você deveria dar fim de alguma maneira, né? É um bom fim, né? Você joga num portal desses aí, nesses bolsões e nunca mais vê. Ser todo um objetivo de uma campanha.
Eu acho interessante que, assim, o cárcere que veremos depois, ele é um plano prisão, onde pessoas podem ser presas. Só que o cárcere tem a propriedade que você fica imutável lá muitas vezes. Né? Então o pandemônio pode ser uma prisão para criaturas que sabem demais, porque sabem que os ventos vão deixar elas loucas eventualmente. A criatura é perigosa demais pra ser morta, mas ali ela enlouqueceria. E o conhecimento dela não seria mais perigoso.
Ah, pode crer, cara. Interessante, legal.
E tem o próprio Rio Stygia também, que também rende uma boa história, né? Eu sempre gostei do Styx, do Rio Styx.
Uma
ideia toda, acho muito louco. É.
Muito mais legal que a versão boa dele, que é o Rio Oceanos. Que
pois é, com certeza. Putz, aquilo ali é sono.
Ninguém pode manter a felicidade de finalmente estarmos indo para os planos inferiores, que são, honestamente, muito mais legais.
É, eles são mais legais.
De longe. Estamos
tudo bem. Tudo bem que fazer uma aventura num plano do bem é muito original, muito interessante, mas olha, como é mais legal botar coisas malignas para poder enfrentar os planos. Muito mais fácil.
A melhor coisa da fazer em Bitopia é sair de Bitopia. E a volta.
Você mora lá, mas você se diverte em outros lugares, tipo o Pandemônio.
Não sei se se diverte em
Pandemônio. É onde você ganha XP, né, cara?
E no Pandemônio você pode ficar louco, e quando você tá louco, você pode abrir a mão de qualquer noção, cara. Você pode fazer o que você quiser, porque você tá louco. Melhor dos mundos.
É uma boa oportunidade, né, pra aquele cara que tava preso dentro de um de um arquétipo específico poder se soltar e abrir pra qualquer lugar, né?
Conhecemos um jogador, inclusive, na nossa campanha que quer, né? Quer deixar de ser um paladino. Olha que oportunidade boa pra deixar de ser um paladino.
Maravilha. Vocês estão jogando Old School ou jogando o quê? 3,5? SE? AD&D?
AD&D, segunda edição.
Ah, que deixar de ser um paladino e AD&D é triste, né? Você vê, tipo, porra. Eu tive que rolar 18 de carisma.
Ele só fez o paladino porque o grupo tinha uma Vingadora Sagrada e não tinha paladinos no grupo. Só que depois que eles tiveram que entregar a Vingadora Sagrada, ele perdeu o brinquedo dele. Ele tá triste.
Pô, o Pandemônio tá aí pra isso, cara.
O Pandemônio tá aí pra isso. Maravilha, cara, maravilha. Bom, pessoal, nós então finalizamos aqui esses três planos malucos, né? Isgard, o Limbo e o Pandemônio. Mas essa nossa saga continua aí no próximo episódio, né? Quais são os próximos planos que nós vamos enfrentar aqui, galera?
Aí é o top 3, os planos mais legais que eu acho.
Top 3, olha lá.
Pode crer. O Abismo.
Cárcere e as planícies cinzentas.
Sim. O abismo, o reino famigerado, a famigerada base dos demônios, né? Uhum. Os Tanari, né? O cárcere que é onde os titãs foram presos. E a Vastidão Cinzenta. Ah, e Vastidão Cinzenta que é onde o Vecna mora. Nossa, eu nunca sei onde é que o Vecna mora. Ele pode morar em qualquer lugar. Ele pode morar no Pandemônio, pode morar na Vastidão Cinzenta.
De repente ele mora na sua casa. Isso é não
tem sentido. Pois é, né, cara? Tá tipo na série, né? Tá no mundo invertido da minha casa aqui, só dominando minha mente.
Eu vou falar que eu jogo o Planescape há muitos anos e até hoje eu tenho problemas em diferenciar a Vastidão Cinzenta de Guerrena.
É, faz sentido.
É a mesma coisa, cara. Só que uma tem colinas, a outra não. É tipo, sério mesmo, que as colinas são o único ponto que separa dos planos?
Bom, tudo isso é um pouquinho do sabor, do gostinho que vocês vão curtir aí no próximo episódio, mas por enquanto a gente vai fechando por aqui, não sem antes dar oportunidade aí pra galera fazer a sua menção final e o Jabba Jabba, começando aqui pelo Tomate. Tomate, vende seu peixe aí.
Cara, se vocês quiserem ouvir eu falar mais asneiras aleatórias, tem o meu canal no YouTube, o Por Um Punhado de Dados. É só buscar isso, Por Um Punhado de Dados, acharam? E nós temos hoje duas campanhas, uma de AD&D de altíssimo nível, que é meio engraçada pela casualidade épica do negócio, que é uma campanha de Birthright, que é terças-feiras, ela chama A Coroa do Sol da Lua. E a outra é uma campanha mais séria, mais dark, de Delta Green, que a gente tá jogando às sextas.
Delta Green.
Muito legal, cara.
E também tem o meu grupo do Facebook, a Academia do RPG, onde eu dou dicas de narração e discuto teoria RPGística. Então, colhem lá.
Maravilha, cara. Legal demais. E passar aqui a palavra para o grande ilustrador Bernardo Hasselmann. Vai lá, Bernardo.
Como o Samuca falou aí, eu sou ilustrador, né? Faço ilustrações para livro de RPG, também faço personagens para Roll20 e programas afins, né? Famigerados tokens, bonequinhos, né? Para jogar. E vocês podem me encontrar, né, procurando por @bdbolafacahasselmann, tanto no ArtStation, quanto no Instagram, quanto no Facebook e no Patreon também, que é onde eu estou fazendo quinhos aí para Roll20. E é isso, galera. Só
maravilha,
procurar.
Maravilha, maravilha, cara, maravilha. E por fim, nosso querido Fractal Victor, o Victor Keb. Manda aí, Vitão.
Cara, eu tô num hiato de mestrar em streaming, né? Tipo, a última que eu mestrei foi lá no Mundo Tentacular, que eu tava mestrando Star Trek Adventures. Mas vocês podem me encontrar... Sabe, cara, eu tô no Mastodon. Então, tipo, lá é a minha base central agora, faz mais de um ano, acho. E lá vocês me encontram também como Fractal Victor.
Maravilha, cara, maravilha. Bom, fazer meu rápido jabajaba aqui. Nós temos... uma campanha aberta no meu cenário de Ark, que é um cenário de deserto, mistura um pouco de sobrevivência e exploração com horror. Então, se você quiser conhecer, as mesas acontecem geralmente às sextas-feiras. Não precisa nenhum tipo de comprometimento de agenda, você chega, joga e volta quando quiser. Os personagens continuam nesse mundo vivo, persistente. E se você quiser conhecer mais de Ark mesmo, ele saiu físico aí, finalmente, pela Buró Brasil. Então, se você quiser comprar, é só entrar no site no site da loja da Buró e procurar ali por Ark, A-R-K-H-I. E você vai ter a oportunidade de colocar seus jogadores nesse grande pesadelo desértico. Com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Um grande abraço para você que está nos ouvindo e para os nossos queridos sábios de Planescape. E até a próxima. Valeu!
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.